seja bem-vindo a mais uma edição do Pacote de Expansão. Dessa vez nós vamos para uma galáxia muito, muito distante, falar sobre os melhores jogos de Star Wars. E aqui, como sempre, eu, José Skywalker, e também Thiago Skywalker, fazendo essa homenagem um pouco óbvia, baseada no último filme. Se você não viu, sinto muito. E aí, Thiago? Tudo jóia?
Tudo jóia, mas que pena que você me fez lembrar desse filme. Tava bem até aí.
A gente decidiu fazer esse programa por causa do May the 4th, né? O dia de Star Wars. May the 4th be with you e tudo mais. E também porque Star Wars talvez seja, se não é a maior, é uma das maiores marcas, não só de games, mas da cultura pop em geral. É uma propriedade monstruosa, gigantesca. E que, como tal, tem 1 trilhão de videogames. A lista é gigantesca. E aí a gente decidiu falar um pouquinho sobre por que disso e quais são os nossos favoritos. Mas, como de costume, antes de entrar no nosso assunto principal, um pequeno aperitivo. Thiago Brigato, o que, é que você está jogando essa semana?
Não poderia ser outro que não Dandara, que recentemente ganhou a atualização Trials of Fear. E essa atualização traz tudo o que eu queria, que eu achava que faltava no jogo base, que é um complemento para a história. Porque desde de que ele foi lançado, você percebe ali que Dandara tem um mundo rico a ser explorado, tem um pano de fundo interessante, mas o jogo em si ele não explorava isso muito bem. Eu acho que muita gente, né, trouxe esse insight para o pessoal da Longhead House, que eles se empenharam em trazer todo esse contexto histórico aí para essa atualização, para o Trials of Fear. E eu tô achando muito interessante o jeito que eles estão desenvolvendo a história dos personagens. Você encontra alguns habitantes ali do Sal, alguns habitantes mais velhos, que eles conversam um pouco com a Dandara, falam, eu já enfrentei isso que você está enfrentando antes, desiste, que não vai dar certo. Ela encontra alguns grafites que contam um pouco da história do lugar que ela estava. Ela encontra documentos. E não é só na história que essa atualização complementa o jogo. Tem muita coisa que a gente vê na jogabilidade, tem inimigos novos, tem habilidades novas, as músicas também são sensacionais. Então, tá tudo que eu... Aliás, eu nem pediria um negócio desse, porque eu achei que não fariam isso de graça, mas eles fizeram. Então, eu tô bastante contente com esse conteúdo que eles trouxeram pra gente.
E o timing não é por acaso também, né? É um jogo que fala sobre liberdade, democracia, e aí, de repente, tem essa mega atualização de história.
Exatamente. Eu tô só começando ali, mas eu sinto que eles foram um pouco inspirados pelo contexto político atual aqui do Brasil. Mas, de fato, parece que existe ali alguma referência ao nosso cenário atual, que eu acho que só enriquece, né, o jogo ainda mais.
Bom, eu fui no caminho oposto e decidi fazer uma coisa muito feia, que é... Eu terminei Dragon Quest, que eu tava jogando porque tinha um...
Nossa,
tava gerando...
até que enfim.
Sim, 60 horas cravadas. Ele tava gerando... Era um jogo muito arroz com feijão, né? Ele gera um certo conforto, aquela coisa de chegar em casa, tirar o sapato, jogar Dragon Quest, entendeu? E a hora que ele acabou, eu fiquei meio perdido, porque eu tinha muito jogo complicado pra jogar. Eu tô com um monte de jogo instalado, né? O Bloodstained, que eu já mencionei antes e tal. São jogos que eu tô meio travado e tal. Mas aí eu falei, putz, eu quero só um joguinho pra relaxar agora essa semana. Eu não tenho muito tempo, o que, que eu vou fazer? Aí eu fui jogar Skyrim de novo. Essa é oficialmente a 5ª vez que eu estou jogando Skyrim. Eu não sei se eu vou terminar. Eu não sei se eu vou chegar até o fim. Mas é chocante o quanto que ele é meio que andar de bicicleta. Uhum. Porque eu não jogo esse jogo provavelmente desde 2013, mais ou menos. Porque eu não cheguei a jogar essa versão do PS4. É a primeira vez que eu estou jogando ela. O jogo vem com muita naturalidade. Eu me lembro muito pouco das quests, da história, então isso ajuda. Ajuda no replay. Mas eu achei muito divertido com que facilidade eu me encontrei nas mecânicas do jogo, inserido naquele mundo de novo. É chocante o quanto o game permanece imersivo, mesmo não tendo mais aquela fidelidade gráfica que ele tinha no lançamento. Mesmo o sistema não sendo tão responsivo quanto outros RPGs que já saíram depois. Mas é muito, assim, ele te suga pra dentro, ele suga a sua alma. E eu tô me divertindo, eu me sinto muito culpado de estar dando dinheiro, gastando meu tempo com o jogo da Bethesda de novo. Jogo que eu já joguei muitas vezes, mas estamos aí, no Skyrim.
Quisera eu relaxar jogando RPG. Isso é uma coisa que eu não consigo. RPG é meu gênero favorito, mas eu não relaxo. É um tipo de jogo que me consome mentalmente, seja porque eu tenho que ficar pensando nas magias, nas armaduras, tenho que ficar concentrado na história. Mas meu jogo para relaxar é jogo de luta, né? Principalmente Smash. Eu chego em casa, às vezes cansado do trabalho, eu vou pro Smash.
Mas talvez é por isso que eu tô jogando Sky de novo. Porque dessa vez eu não pensei em fazer uma build. Eu fiz um Khajiit, que já é um erro de começo. Eu tô fazendo ele com armadura pesada, arma de uma mão e magia na outra, e arco e flecha atrás se eu conseguir chegar silenciosamente no inimigo. Ou seja, eu tô tentando fazer todas as builds ao mesmo tempo, não porque eu me importo, é porque eu tô brincando. Então já tive X ideias idiotas. Eu já caí em cima de bandido, eu já morri com um gigante, eu já perdi meu cavalo. Eu peguei o meu cavalo. Eu tinha esquecido que eu tinha como pegar um cavalo logo no começo do jogo. Eu peguei meu cavalo, comecei a dar grau. Perguntei, será que tem como dar grau com o cavalo? E tem! E eu fiquei um tempão dando grau com o cavalo. Então eu acho que Skyrim tem esse fator meio playground. De que você joga a sério e tal, e depois você tá livre pra fazer a idiotice que você quiser no mundo, com muitas poucas consequências. É, agora eu tô em nível baixo, né? Então até que tem muitas consequências. Mas se morreu, recarrega. E vida que segue. Bom, agora partindo para o nosso assunto principal, hoje nós vamos falar de Guerra nas Estrelas. E, bom, é uma franquia que tem videogame desde sempre. Os primeiros saíram para o Atari 2600 entre 1982 e 1984 e são adaptações dos três filmes originais, Uma Nova Esperança, O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi. Nós não vamos falar de uma lista nem dessa evolução de jogos de Star Wars, porque, de novo, são muitos títulos. Desde o lançamento dos filmes originais até a venda do Lucasfilm, era quase igual ao Natal. Todo ano tinha um jogo de Star Wars. E grande parte disso veio pela que eu acredito seja a maior contribuição para a nossa discussão, por causa da LucasArts, que era o estúdio da Lucasfilm dedicado exclusivamente a fazer jogos, em sua maioria, jogos de Star Wars. Tiago, você chegou a jogar algum jogo? Você tem algum conhecimento sobre a LucasArts? Como é que é?
Olha, de Star Wars eu joguei muito pouco. Eu me lembro de ter jogado até o fim Shadows of the Empire, no Nintendo 64. Joguei muita pouca coisa do Battlefront 1, um mais recente, né, do reboot. E um tiquinho de nada do Knights of the Old Republic. Agora, fora isso, eu sou meio que virgem no mundo de Star Wars, pelo menos no que diz respeito aos games. Os filmes, eu vi todos os principais, eu conheço bastante da história. Acho que eu só não... Acabou que eu não virei um grande fã da franquia para ficar investindo em outras mídias, né? Agora, sobre a LucasArts, também é meio difícil de não conhecer. Eles têm um portfólio bastante grande, desde a época do Super Nintendo.
Jogos point and click também.
Exatamente. Foi o que fez a fama deles, né?
Se eu não me engano, o Blade Runner de point and click é deles. Eu não lembro agora. Eu sei que eles têm uma lista bem legal de point and click. O Indiana Jones é deles, isso eu me lembro. Eles têm uma lista de jogos bem legal fora Star Wars, mas que eu acredito que é realmente a grande contribuição foi a falecida LucasArts.
Uma pena ter acabado, ela podia estar
exatamente
nesse cenário.
O principal motivo que eu trago para isso é pela variedade dos estilos de jogos, porque é um estúdio que ficou na praça mais de 30 anos e que não fazia um tipo de jogo só. Eles pegaram Star Wars e falaram, bom, a gente tem essa propriedade aqui, que é incrível, e a gente tem todo o tempo do mundo. E todo o dinheiro do mundo também. Então tem jogo de Star Wars de corrida, tem jogo de Star Wars de luta, tem jogo de Star Wars de plataforma.
Xadrez.
Nossa. Xadrez. Os principais são de aventura. Os que mais marcaram foram de aventura, que é um gênero que hoje não é mais tão bombante, digamos assim. São poucas as franquias. E que eu acho que a LucasArts deixou a marca dela com muita força.
E a logo da LucasArts também era sensacional.
Era sensacional. Aquele eu não sei se você... Assim, não sei direito a idade dos nossos ouvintes, mas se você é muito jovem, talvez você não pegou isso. Quase todos os jogos tinham uma piadinha, tinha uma vinhetinha da LucasArts com essa logomarca deles, igual a Pixar faz. Que a Pixar tem aquela lâmpada, né, que brinca com o I e ela corre, tem aquela coisa. A LucasArts fazia isso. Eu lembro de pelo menos uns 4 jogos da LucasArts que aquela abertura é completamente diferente. Geralmente ligado ao universo Star Wars, tipo, o bichinho desvia dos lasers, ou ele foge dos Stormtroopers, ou ele tira um sabre de luz e rebate. A LucasArts era um estúdio que realmente eu nunca vou entender por que a Disney decidiu fechar. Porque, aproveitando que a gente já está nesse embalo, falar dessa história. Porque a Disney fechou a LucasArts e assinou uma parceria com a EA Games, que até agora fez lufas com a propriedade. Lançou apenas 3 jogos, Battlefront 1, que é, né, a controvérsias, Battlefront 2, que hoje em dia tem uma comunidade ativa boa, mas que teve uma das maiores polêmicas talvez dessa geração, envolvendo as loot boxes, e que agora lançou o Jedi Fallen Order, que bebe um pouco dessa fonte dos jogos mais antigos e que é bastante adequado. Ele é um jogo muitíssimo ok. Parece que com esse jogo eles fizeram não mais do que obrigação, sabe?
O Fallen Order se jogou até o fim.
Joguei até o fim, inclusive, se você quiser emprestado, tá?
Pô, eu quero.
Eu trago ele aí. Ele é muito legal. Eu achei muito maneiro a forma como eles se apropriaram do esquema da From Software, né? Do esquema do estilo Soulsborne. Mas ele é um jogo quebradaço, ele tem muitos bugs. A história não é tão maneira assim. As pessoas ficaram falando, nossa, tem uma história. Olha, tem uma história e a história ser ruim são coisas, né?
O que mais chama a atenção são as cenas de batalha. Pelo menos pra mim, quando eu vi o trailer, parecia ser bastante fluido, com sabre de luz.
É mais legal assistir do que jogar.
Ah, é?
É. Ele tem gráficos bem bonitos. Eu gostei muito de alguns cenários. Eu gostei que... A parte que eu mais gostei, na verdade, foi pouco explorado em trailer e tal, porque ela é meio spoilerenta. Mas é porque tem uma parte significativa do jogo que se passa em Dathomir. E eu achei Dathomir muito maneiro. É muito legal pra quem assistiu Clone Wars. Porque quem assistiu Clone Wars acompanhou toda a saga do Darth Maul e das Irmãs da Noite. Então, ver Dathomir e as Irmãs da Noite nos gráficos do jogo, que são fotorrealistas e não no estilo estilizado, né, de Clone Wars, é muito maneiro. Foi a parte que eu particularmente mais gostei. Mas em termos de protagonista, vilões, deixa a desejar. É uma obra muito, nesses termos, muito típica do que a Disney está fazendo com o Universo Expandido, que não chama mais Universo Expandido. Agora ela criou um nome para o Universo Expandido que me fugiu agora. Mas eles já criaram um termo para esse universo que ela, que ela começou a desenvolver com os livros e agora já está sendo consolidado com Star Wars Rebels, com os jogos, é tudo cânone.
Agora, o que eu acho curioso do Fallen Order é que ele causou algum burburinho antes de ser lançado, justamente por conta das cenas de combate, que o cara usava a força ali para manipular os inimigos e tal. Mas ele foi esquecido depois do lançamento, não soube mais falar. Acho que a própria EA talvez tenha desistido. Porque é muito comum hoje em dia você lançar conteúdo adicional para os jogos, né? Manter ele vivo por mais tempo. Mas se a minha memória não me trai, né? Ficou por isso mesmo.
E eu acho que vai ficar, porque o grande chamariz desse jogo era a EA ter uma abordagem de lançamento old school. O que ela quer dizer com old school? Sem DLC, sem conteúdo pago. Ele é um jogo single player puro.
Mas podia ser pelo menos gratuito mesmo. Nem isso eles desistiram.
Ah, mas aí, de novo, a gente está falando de quem? E também uma campanha fechadinha. Ele é uma campanha fechadinha, você acabou o modo história, acabou o jogo, entendeu? Não volta, não faz outra coisa. Se quiser, só New Game Plus, que aí já traz outras coisinhas. Então, nessa perspectiva da abordagem purista da EA, ela mandou bem. Nesse sentido, é um jogo bem noventista, que eu acho legal, da perspectiva de como eles fizeram. Mas eu senti falta de mais conteúdo, mais poderes da força, mais, enfim. Essas questões que eles mostraram e alardearam bastante, elas estão no jogo, mas elas podiam estar em maior quantidade e em melhor qualidade. Eu falo isso, na verdade, com base, de novo, um pouco nessa lista que a gente vai conversar de games hoje, porque o estilo do Jedi Fallen Order não é uma novidade em relação a games de Star Wars. Então, quem está acostumado a jogar jogos de Star Wars, jogou jogos no mesmo estilo, que eram muito melhores.
O que tem de jogo de Star Wars é meio difícil você conseguir construir alguma coisa inovadora hoje em dia, né? Já tem, é que nem a gente falou mais cedo, já teve de corrida até jogo de xadrez. Acho
pois
que
é.
Tudo um pouco vai remeter a coisa do passado.
Pois é, mas aí que tá. A coisa legal da LucasArts era isso, o quão experimental a LucasArts era. Era dar cara a tapa mesmo. E a EA é muito, né, o extremo oposto disso. A EA não arrisca. Eles consideraram o Fallen Order um jogo arriscado. E ele é um jogo muito... É como se você comprasse um crack e botasse ele no banco. Olha eu me arriscando. Eu gastei uma nota nesse cara e ele não vai jogar porque vai que ele quebra uma perna. A lógica é meio essa, não faz sentido, entende? É um jogo legal. Mas é aquele tipo de jogo que você joga e fica pensando, putz, talvez o Fallen Order 2 vai ser mais massa. Você não consegue jogar o 1 sem pensar em como ele poderia ser melhor. E eu sinto que é muito essa pegada aí de que é tipo, vou ter que falar mal do Assassin's Creed de novo. É muito o que a Ubisoft tá fazendo, fez com Origins e fez com Odyssey, que foram desenvolvidos ao mesmo tempo. Eles eram tipo, olha eu me arriscando aqui, porque se der certo, eu vou construir em cima disso. Agora se der errado, nunca aconteceu. E esse não é o jeito certo de você, AAA, fazer jogo. Porque, poxa, independente de se o Fallen Order foi um sucesso, ele poderia ter sido um sucesso muito maior se ele fosse um jogo muito melhor. Que ele poderia ter sido. O potencial tá lá, o potencial é visível. A mesma coisa é Assassin's Creed Odyssey e Assassin's Creed Origins. Você vê o jogo, você fala, putz, isso aqui quase foi alguma coisa. Mas não foi, porque quem tinha o dinheiro falou, acho que a gente já fez assim demais. Acho que a gente tem que se conter aqui. Vai que a galera decide que não vai jogar Battlefront mais depois disso aqui. Não vai comprar mais Battlefield. Eu não posso fazer. Não posso fazer esse tipo de coisa.
É, então, a EA sempre foi realmente muito conservadora, né? Independente de qualquer outro contexto. Saindo logo depois também da polêmica do Battlefront 2, acho que por isso eles quiseram jogar mais seguro. Porque a polêmica do Battlefront 2 foi uma coisa que mudou a indústria, né? Que tá mudando a indústria.
Sim.
A treta que eles tiveram com as loot boxes. Você acompanhou esse processo? Você estava jogando na época?
Eu não estava jogando porque eu não tinha dinheiro para comprar e também porque não era um jogo que me agradava. Eu nunca fui muito fã de multiplayer nesse estilo. E eles fizeram muita propaganda que ia ter campanha. Eu falei, aham, vai ter campanha igual o Call of Duty tem campanha. Eu não preciso desse jogo. Na verdade, eu acabei jogando ele eventualmente numa dessas promoções, porque o jogo despencou, né? O jogo chegou a ser vendido a R$15 na PSN. Então aí eu peguei. Aí eu joguei e foi decepcionante no nível tolerável, no final das contas. E o multiplayer dele realmente hoje em dia é muito bom. Mas naquela época, eu não joguei e eu estava trabalhando com jornalismo de games na época. Então eu estava me atualizando todo dia. Então era meio chocante, porque era uma proporção. Era... Sabe qual você via notícias?
Motivou leis lá fora.
Isso. Sabe quando você via notícia de Halo no Jornal Nacional? Era tipo assim: caramba, William Bonner está falando de videogame? Era uma coisa assim. Era ver sites como The Guardian, New York Times, comentando notícias que eram completamente fora da realidade. Era notícia do nível, isso aconteceu. Battlefront 2 é banido na Bélgica. Você abria essa notícia e falava, como assim o jogo foi banido? E aí tem, tipo, senadores belgas em plenário falando, ó, essa empresa americana tentou enfiar um jogo de azar aqui e a gente tá expulsando esse jogo. É pra tirar da prateleira. Isso aconteceu em uns 3, 4 países. E a gente viu na França, em outros lugares, as leis passando. Então era muito doido você abrir um jornal diário e abrir aqui, eu velho, quero dizer, abrir na internet, não abrir. Eu não comprei o Le Monde para ler isso, mas você vê o Le Monde com a notícia, tipo, não, porque o parlamento hoje vai votar uma nova lei regulamentando jogos de azar por causa de jogos eletrônicos. E é um trem, olha também o regionalismo entrando aqui, muito complicado nos termos de Brasil, porque tem toda uma polêmica legislativa e tributária envolvendo videogame como jogo de azar, e aí de repente você tem bases legais para defender isso. Foi uma, nossa, foi uma explosão, foi uma coisa que a gente deu muita sorte que isso não chamou tanta atenção aqui, porque se tivesse chamado, a gente provavelmente ia ter um mercado agora muito mais restritivo e problemático por culpa de um jogo de Star Wars e da ganância dos caras, sabe?
Mas o jogo chegou a ser lançado oficialmente aqui?
Foi, normal, padrão, localizado, 100% localizado, na verdade. A venda tranquilamente na PSN, venda com cópia física também. Inclusive, até hoje é fácil de achar a cópia física dele. Por causa do flop, né? Ele não teve uma distribuição muito boa. Mas acho que a gente deu sorte que tinha muita coisa acontecendo no Brasil naquele momento e a gente não teve nenhum político desocupado que decidiu aumentar as restrições, mas foi uma bala que a gente escapou, assim, por muito pouco.
Demos sorte mesmo, porque o que tem de político por aí que tenta surfar numa polêmica sobre videogames?
Bom, acho que agora o Lucas sobe a vinheta e a gente vai para nossa lista e depois a gente volta nas questões finais, que são que jogos de Star Wars nós queremos e o que o futuro reserva para os jogos de Star Wars. Bom, eu fiz uma lista aqui, como o Thiago não jogou muito, essa responsabilidade caiu sobre meus ombros, que ela não tem exatamente uma ordem, a não ser o primeiro lugar e o segundo, como eu vou falar, ó, esses aqui são realmente, na minha opinião, os melhores. Mas os outros também são jogos que eu considero, digamos assim, essenciais de Star Wars. Então, se você tem curiosidade de revisitar algum jogo de Star Wars, esse é o momento. Vocês vão ver que não tem nenhum jogo muito antigo assim, porque, obviamente, eu não fui lá no Atari jogar os jogos de Atari. Eu cheguei a conhecer alguns do Super Nintendo, mas, né, eles tinham certas limitações que não contribuem para que o jogo seja um clássico. Acabou que o que acabou virando clássico nos jogos de Star Wars aconteceu principalmente no PC. Eu separei aqui, inclusive, com muito louvor, Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2, lançado em 1997. O Dark Forces 1 introduziu, talvez, o personagem do universo expandido mais conhecido por pessoas que não são tão fãs assim de Star Wars ou tão inseridos no universo expandido, que é o Cal Katarn, contrabandista que se torna Mestre Jedi. E ele protagonizou N jogos de Star Wars, os principais dele, obviamente, a série Jedi Knight, e também livros e outras coisas. Dark Forces 2 é o jogo que se destaca, ele é melhor do que o 1, assim, disparado, e que já começa a explorar muito essa...
Mas qual que é o gênero dele?
Aí que eu vou falar agora. Esse que é o grande negócio doideira. Ele é de 97, ele usa Quake Engine, e ele é um jogo de tiro, mais de aventura, meio que de plataforma, e tem poderes da força.
Parece interessante.
Ele é incrível, incrível. Ele é um jogo de aventura, porque ele começa, o Kyle, ele é só um contrabandista, mercenário, contratado para fazer uma parada, e ele de repente é pego numa trama de conspiração. Pá! E aí você tem que escapar de... E olha que coisa bem noventista, é dividido em fases, fases com começo, meio e fim.
E o protagonista surgiu nesse jogo.
Sim. No anterior, na verdade, Dark Forces 1. Esse é o Dark Forces 2. E aí ele usa blasters e tem que matar um monte de bandido e tal. Aí ele começa a encontrar coisas de Jedi, e ele começa a aprender um pouquinho sobre a força. E aí você já tinha, desde essa época, a oportunidade, em todos esses jogos da série Jedi Knight, a chance de fazer ele mais Sith ou mais... Jedi. Na verdade, eles quase não usavam o termo Sith na época. Eu acho que era uma coisa bem do interior do universo expandido. Então eles falavam Dark Jedi. O que, na verdade, era a desculpa que eles tinham pra você ser do mal, mas não ser tão do mal. Você era do mal tolerável. Você era do mal ok. E aí você podia escolher os poderes conforme você ia avançando. Se eu não me engano, no total, assim, devia ter uns 16 poderes. Acho que 8 do lado bom da força e 8 do lado negro.
Mas ele era mais centrado em ação mesmo. Não tinha muitos elementos de RPG que nem se vê hoje em dia.
O que tinha de customização era isso dos poderes. Porque conforme você ia tendo que escolher, você ia montando, fazendo um build, misturando os dois, ou de um lado só, ou do outro. Alguns poderes eram... seguia aquele esquema de grid, né? Você só podia liberar eles se você liberasse algum anterior. E, inclusive, ele introduz algumas coisas que a gente também viu no último filme de Star Wars, como o Force Heal, que você tem desde aquela época, que é uma coisa super videogame, que é você, se você fosse bom, lado bom da força, você podia se curar usando a força pra não morrer. E a gente viu que, né, agora tá nos filmes, agora é canon. Entendeu? Force Heal. Ah, e tem um negócio muito louco que eles fizeram, que hoje em dia é absolutamente ridículo, mas na época é sensacional. Cutscenes com atores live action em cenários completamente digitais. Mas quando eu digo cenários digitais, não é cenários digitais tela azul. Quer dizer, os caras filmaram em tela azul, claro. Mas é cenário renderizado. Então são caras mais ou menos realistas, fazendo cenas completamente ridículas.
Isso deve ter ficado lindo.
Exatamente, fazendo cenas completamente ridículas, com diálogos péssimos, em cenas que parecem o quê? Uma tela de descanso do Windows, sabe? Com umas bola roxa. Não, é muito maneiro. Hoje em dia, eu não sei, a jogabilidade envelheceu mal, óbvio. É um jogo bem travado se você for jogar hoje. Mas se você conseguir jogar esse jogo hoje, tem inclusive toda a série Jedi Knight na Steam. Se você quiser jogar esse jogo hoje, mas se conseguisse colocar naquela mentalidade dos anos 90, você fica chocado com o quão inovador ele é. Dark Forces 2 é um jogo que eu joguei no computador do meu primo, que nunca tinha assistido Star Wars, e esse jogo foi parar na mão dele. Eu falei, uai, por que você tá jogando um jogo de Star Wars? Ele falou, de Star Wars? Ele nem se tocou. Porque ele tava jogando um jogo de tiro que ele curtiu muito, que passaram pra ele, tinha guerra de espada, e era muito incrível. E não é à toa que Dark Forces gerou mais sequências. Outro jogo que eu botei aqui na lista, inclusive em segundo lugar, já vou adiantando, que é, na minha opinião, é o segundo melhor jogo de Star Wars até agora, é Jedi Knight 2, Jedi Outcast de 2002. Ele gerou ainda uma continuação depois dessa. Também é protagonizado pelo Cal Katarn, já usa uma engine diferente. E aí ele já é focado um pouco mais em aventura. Ele tem um esquema de câmera que eu achei muito legal. Ao contrário do Dark Forces, quando no Outcast, quando você tá com uma arma, você fica em primeira pessoa. Quando você tá com um sabre, fica em terceira. Pra você conseguir enxergar melhor o sabre e conseguir comandar, mexendo o mouse, a movimentação da espada.
Uhum.
É muito maneiro, é muito bonito, e ele tá no mesmo nível de história, ambientação que o Dark Forces 2.
Esse é o jogo que existe uma mecânica de desmembramento dos inimigos, não é?
Sim. Esse é a sequência dele, quando você tá brigando de sabre de luz, pegou na mão, já era. E essa é outra coisa engraçada da LucasArts, porque a LucasArts tava nem aí pra esse tipo de coisa. E eu acho que a censura do jogo não era alta. Eu acho que até hoje, no Brasil, ele é 14 anos. com desmembramento e tudo. E Jedi Outcast marcou tanto que ele ganhou o relançamento. Ele tem um port para o PS4, inclusive. Se você quiser...
PS4 Switch.
Exatamente.
Em setembro, né?
Exatamente. Então, se você quiser jogar Jedi Outcast hoje, eu acho que ele é um dos únicos dessa série que ganhou o port para os consoles. Como eu disse, os outros todos têm para PC. Mas para console tem poucos. Esse é um deles.
É, mas vale lembrar que é um port direto.
Então, é um port direto.
É o jogo daquele ano.
Puríssimo. Puro sangue. Mas ele é muito bom. E aí que tá. Eu acho que Jedi Outcast ganhou esse port, inclusive, porque Jedi Fallen Order tenta emular demais Jedi Outcast. Eu vejo o Fallen Order como uma atualização ou uma referência, uma homenagem direta a Jedi Outcast. Não tão fiel assim, mas no sentido de que quando a EA decidiu aceitar essa missão de fazer um jogo Star Wars single player, eles olharam pra trás. E quando eles olharam pra trás, eles falaram, a referência é Jedi Outcast. Mas Jedi Outcast ainda é um jogo superior, entende? Uhum. Então se você jogou Fallen Order... Vale a pena experimentar Outcast, mas tem que ter isso em mente de que é um jogo de 2002 e que embora seja de 2002, as mecânicas dele são noventistas. Ele tem barra de life, ele tem barra de força, ele é muito focado em plataforma, puzzles que não fazem o menor sentido, muito backtracking, ele não funciona nem um pouco como um jogo moderno.
E também é meio feinho para os padrões atuais, né?
Sim.
Que pode desagradar.
E é engraçado porque na verdade ele não é tão feio assim. Porque essa engine que a LucasArts estava usando, e foi a mesma que eles usaram no jogo seguinte, ela meio que resistiu até bem, porque ela é um pouco cartunesca. Então ela consegue dar uma amenizada no impacto por não ser tão fotorrealista. Mas agora o Dark Forces, aí vá por sua conta e risco, porque é a Quake Engine, é a mesma engine de Half-Life. Então o jogo é muito escuro, muito quadradão no sentido literal, assim, as formas são muito ásperas. É um jogo que para o padrão de hoje, mesmo a navegação pode ser um tanto confusa. Já o Outcast ele fica meio que no meio termo ali. Se você consegue jogar um jogo de PlayStation 2 hoje com uma certa tranquilidade, você provavelmente não vai ter muito problema com Jedi Outcast. Outro jogo que eu acho que é essencial na coleção de todo mundo que quer jogar um bom jogo de Star Wars é Shadow of the Empire, que fez parte de um grande projeto transmídia, isso lá nos idos de 95, o jogo é de 96, com livros, com gibis, e se eu não me engano, na época a Lucasfilm tinha outros planos até que não foram concretizados meio que por falta de grana mesmo. O Shadow of the Empire ele saiu para PC e para Nintendo 64, até onde eu sei, a maior parte das pessoas jogou no Nintendo 64.
É um dos jogos mais vendidos da plataforma.
Já eu fui do contra e joguei no PC. E ele trazia uma coisa muito peculiar no PC. Que ele tinha cutscenes e ele precisava de uma placa aceleradora 3D. Apenas para as cutscenes. Então eu não tinha uma placa aceleradora quando eu joguei. Eu tinha um Pentium 3. E o jogo rodava perfeitamente. Sem as cutscenes. Então eu joguei a maior parte do jogo... Sem saber o que acontecia nesses trechinhos de história. Eu tive que ir montando quebra-cabeça pelo próprio gameplay.
Uhum.
Posteriormente, o meu vizinho comprou um computador com uma placa de aceleradora. E aí a gente zerou junto de novo pra poder saber o que acontecia.
Eu joguei o Shadows of the Empire no Nintendo 64. Na época, eu nunca tinha visto nenhum filme de Star Wars. Eu sabia o que era, conhecia algumas referências. Eu não lembro se tinha essas cenas, eu acredito que não, porque... Era cartucho, né? Cartucho e cutscenes nunca se deram muito bem. Mas eu lembro que eu curti, pros padrões da época, o Shadows of the Empire. No comecinho ali, você tinha uma batalha com nave.
Era em Hoth.
Isso.
Né?
Eu lembro que eu descobri por acaso que você podia amarrar as pernas do AT-AT e derrubar ele. Porque eu tava lutando do jeito normal, dando tirinho, eu tava com dificuldade de passar. E ele soltava uma cordinha. Eu falei, pra que serve essa cordinha? Deixa eu tentar aqui fazer um negócio. Eu fui e deu certo, eu fiquei me sentindo um gênio. Depois eu descobri que estava nos filmes. Aí eu falei, bom, na minha cabeça foi inovador nesse sentido.
Shadow of the Empire é outro que também ganhou ports. Tem pra PC. Eu recomendo ele fortemente. Ele não envelheceu tão mal, porque ele era um jogo, como ele foi lançado pra cartucho, ele é muito colorido. Então, mesmo no sistema de hoje, é difícil você não se perder, você se perder na navegação, ou achar o jogo muito estranho. Ele tá na mesma vibe assim de Doom, no sentido de você conseguir navegar o espaço 3D dele para o padrão de hoje sem muito problema. Ele também mistura gêneros, né? Ele é um jogo de tiro, mas também de plataforma e também de puzzle.
Sim, porque além dessas fases de nave que ele tem, tem um personagem também, acho que é Dash Render.
Dash Render.
Que você controla ele mesmo. E melhor sai andando, usa jetpack.
Melhor do que o Han Solo.
É, mas é, eu não sei se o jogo ele continua tão bem hoje em dia. Eu não consigo me ver ou vendo outras pessoas que conhecem jogos atuais se divertindo com ele. Acho a jogabilidade dele meio esquisitona.
É fruto do seu tempo, mas somado a essa experimentalidade da LucasArts.
Era um jogo muito bom pra época, ele jogando no Nintendo 64. Agora, conhecendo tudo que se conhece em questão de jogos de ação, com mais fluidez e gráficos, né, atuais. Uhum.
Tinha vários chefões, alguns chefões muito bacanas. Eu acho que você enfrenta o IG-88 nele. Eu acho que você enfrenta o Boba Fett nele. É um jogo muito maneiro. Eu lembro que na época eu era fã de Star Wars, mas pouco. Eu não conhecia tanto de Star Wars ainda. E ele foi um dos responsáveis por dar essa catapultada. Poxa, eu quero saber que personagens são esses. E eu lembro que também tinha uma coisa legal da época. Aí isso agora, infelizmente, quem vai jogar agora não tem como ter isso. Que ele faz parte daquela geração de jogos de PC que vinha com super manual.
Uhum.
Então eu lembro que ele vinha com um manual muito legal, super ilustrado. Contando a história de quem era quem eram esses personagens. Expandia muito o universo do jogo, era muito legal. E sem dúvida, acho que por tudo isso ele entra nessa memória de alguns dos melhores. E também porque a LucasArts... LucasArts não, a Lucasfilm em si, por causa de ser um projeto transmídia, botou muita fé nele. É um jogo que você vê que tem todo um departamento de marketing atrás dele, torcendo para ele dar certo.
Uhum.
Mas, infelizmente, parece que ele não deu tão certo quanto eles queriam, porque o plano era que fosse ter sequência, fosse ter mais coisa. E o Dash Render, assim, se você jogou, você sabe o que acontece com ele no final do jogo, mas se tratando de universo expandido Star Wars, isso nunca foi um problema. Tá aí o Palpatine, que não me deixa mentir. E que não tocaram mais no assunto, né? Infelizmente, é um jogo que ele é sozinho. Talvez por isso valha a pena dar uma conferida. Eu curto demais. Eu acho que eu jogaria de novo. Passaria raiva. Mas jogaria de novo.
É, eu lembro de ter me divertido bastante. Agora, eu só não sei se eu conseguiria mesmo me divertir atualmente com ele. Mas vale a pena mesmo, pra quem conhece os filmes, quem conhece a franquia, vai ter ali um gostinho meio retrô.
É, preparando quase para o final dessa lista, eu queria botar três jogos no mesmo pacote, porque eles fizeram todo... Os três fizeram parte do mesmo bojo, que era a Lucasfilm preparando e enchendo o mercado de coisa pro lançamento de A Vingança do Sith em 2005. Quem é fã talvez se lembre que entre 2002 e 2006 eles fizeram muitos jogos, lançaram um jogo em cima do outro praticamente. E no meio disso tudo saiu algumas coisas bem legais. Em 2005 eu destaquei dois, que é Star Wars Republic Commando, que é um jogo 100% FPS, do começo ao fim, em que você comanda um esquadrão de clones de elite. É um jogo muito bonito pra época. Ele também era outro que precisava de placa aceleradora pra rodar no PC. Felizmente, nessa época, eu já tinha uma placa, então ele rodou bonitão. E que o que eu acho mais chamativo nele, também ganhou ports, inclusive, se você quiser jogar no PC hoje, tem como jogar, é o fato de que ele é um jogo de tiro muito bom. Isso não é uma coisa que a LucasArts era conhecida na época. É um jogo muito maneiro, tá à altura dos jogos da época. Pensa assim, ele foi lançado no mesmo ano que Call of Duty 2, sabe? Ele tinha uma competição grande pra desafiar. E ele conseguiu ficar à altura disso. Ele tá em muitas listas de melhores do ano na época. Não como o melhor do ano, mas top 10. Ele não tinha uma inteligência artificial particularmente interessante, mas era muito legal ver esse tipo de conteúdo em Star Wars. Ele tinha uma estética muito própria. Não lembro que engine que ele usava, mas o estilo não era cartunesco. Era até meio bizarro, porque você estava enfrentando um exército de android. E os droids eram meio realistas. era meio assustador o jogo, assim, nesse sentido. E que também era outro que durante muito tempo se teve especulação de que ia ter sequência, de que ele ia ganhar uma sequência já no começo do Império, e que nunca aconteceu. Ele entra nessa lista junto com Shadow of the Empire de jogos que ficaram
pelo caminho.
No mesmo ano eles lançaram Star Wars Battlefront 2, o original, que é também muito bom, e que assim como o Battlefront 1 naquela época não teve campanha e as pessoas acharam, Battlefront 2 daquela época saiu com campanha. E a campanha era muito simples, mas muito boa. Muito boa. Eles fizeram o seguinte. Em todas as fases você jogava ou como clone ou como Stormtrooper, dependendo da linha do tempo. E você era um membro da 501st. Aquela legião que já entrou no cânone de 3 ou 4 formas diferentes, mas que na verdade é baseada no maior fã-clube de Star Wars do mundo, né? Que é a 501st Legion. O Punho de Vader, né? Pra quem conhece. Que inclusive tem vários membros aqui no Brasil. Tem alguns aqui em Goiânia. Eu acho que hoje em dia o cânone dela tem a ver com Star Wars Rebels, mas eu não tenho certeza. Mas nessa época, foi a primeira vez que ela entrou no cânone. E ela entrou no cânone nesse jogo, com você acompanhando essa história toda, desde o começo da Guerra dos Clones até o final do Retorno de Jedi. É uma campanha muito simples, ela é extensa, eu acho que ela tem umas 8 horas de duração, e que vale muitíssimo a pena. Star Wars Battlefront 2, se você quiser jogar ele agora, ele está disponível no GOG, e eu acho que tem ele na Steam. Mas o fato mais curioso é que ele tem servidores ativos e cheios até hoje. Tem muita gente que joga Battlefront 2 até hoje, porque ele meio que virou um favorito entre os fãs. Porque tirando o Battlefront 1 e agora os novos reboots, a LucasArts nunca fez um jogo desse estilo de novo. Então se você queria jogar um game em estilo Battlefield Old School, de capturar a base e tudo mais, a única opção que você tinha era essa, e era um jogo muito competente nisso. Ele foi muito comparado com Battlefield Vietnã, e era tão bom quanto. Ele realmente era um jogo legitimamente bom de multiplayer. Vale a pena conferir se você tiver interesse.
É, e deve chamar atenção também por ser mais barato, né? Até por conta da idade.
Eu acho que agora é tipo R$15.
E também por exigir menos dos computadores.
Nossa, exige nada, né? Um jogo praticamente PlayStation 2. Aí agora veio o contrário. Que em 2006 eles lançaram o segundo RTS da franquia Star Wars. O primeiro foi Battlegrounds, fez junto com o pessoal de Age of Empires. E aí em 2006 eles decidiram lançar Empire at War. De novo, outro jogo que se especulou muito se ia ter uma sequência, não teve, que era um jogo de estratégia em tempo real, um gênero que praticamente não existe hoje, né? Um gênero quase bastante estagnado hoje em dia, infelizmente, baseado em Star Wars, e que na época eles decidiram testar a potência gráfica máxima que eles conseguiam, um jogo pesadíssimo, com muitas unidades na tela, e que teve como principal concorrente um jogo de Senhor dos Anéis, que foi o Battle for Middle-earth, que também é um RTS muito bom. Mas o Empire at War era muito superior, tinha lutas no espaço, lutas na terra, uma campanha muito grande, diversidade de unidades. É um jogo muito legal, disponível na Steam até hoje. E desses que eu mencionei até agora, talvez um dos que tem envelhecido melhor graficamente é Empire at War. Se você quiser conferir ou tem saudade de RTS, eu recomendo ele fortemente. E é um jogo que infelizmente ele foi meio flopado, porque como ele era muito pesado pra época, ele não fez tanto sucesso assim. Muita gente não pegou, porque ele saiu bem no meio dessa transição do, digamos assim, da geração não HD pra geração HD. E aí isso pesou um pouco. Ninguém tinha um PC muito preparado pra ele quando ele foi lançado. E para encerrar nossa lista, eu que reservei o melhor pro final, que na minha opinião foi, é e permanece sendo o melhor jogo de Star Wars até hoje, é Knights of the Old Republic, uma das raras parcerias, né, da LucasArts. Ele é feito pela LucasArts com a BioWare, na verdade pela BioWare com distribuição da LucasArts. Ele foi o laboratório para Mass Effect, a BioWare fez esse e fez a sequência. A sequência teve N problemas, teve cortes. Hoje em dia, se você baixar no Steam, tem como baixar a versão completa da sequência. Eu particularmente gosto muito dela, mas ainda acho o primeiro jogo superior.
A sequência já foi feita pela Obsidian, né?
Ah, sim, teve. A BioWare fez o primeiro e a segunda foi da Obsidian.
Isso.
E são jogaços. São jogaços. Estamos, né, estúdios de RPG gigantescos, né, de referência fazendo. O primeiro acaba sendo o melhor. Ele é de 2003. Ele meio que tira bastante vantagem, assim, ou quase o máximo também gráfica da época. Originalmente saiu para PC. Ele traz algumas mecânicas um pouco datadas para hoje em dia. Tipo, muita coisa tática, muita coisa meio semiturno. Ele traz muita coisa de RPG oriental para o jogo. Sem exatamente romper com o tempo real, mas ele é muito paradão para o nosso padrão de RPG. Então jogar ele hoje é uma experiência meio chatona, assim. Ele já trouxe o sistema de diálogo famoso de Mass Effect, é aquele mesmíssimo estilo, com a diferença de que o protagonista não é dublado, o protagonista ele é silencioso. O maior atrativo do jogo, obviamente, é que você pode ser Jedi ou Sith, você vai desenvolver o seu personagem ao longo da história. É, a forma como você se relaciona com os seus personagens, companheiros de party e tudo mais, afetam a história, afeta o seu relacionamento com eles, pessoas podem morrer nessa brincadeira. E, obviamente, o próprio cenário, que eu acho que é o atrativo principal pra fãs de Star Wars, que quando a gente tá falando de Velha República aqui, é Velha, Velha República. Eu acho que a história se passa uns 1000 anos antes do contexto dos filmes. Então é uma galáxia completamente diferente, com personagens completamente diferentes. Então vale muito a pena ser jogado. Ele ganhou alguns ports num passado recente. A maior parte deles não é muito boa. Talvez.
Ele tá até pra Android agora, né?
Isso. É, se você quiser uma experiência melhor, provavelmente vale mais a pena jogar ele no PC. Mas ele tem port até pra tablet. Ele ganhou para iOS e Android, e aí tem nas duas versões, né? Tem para celular e para tablet. Só que eu não vejo ele rodando com muita eficiência no tablet. Acho que a experiência melhor vai ser no PC. É um jogo que a BioWare e a própria LucasArts ficou tentando repetir o sucesso dele, nunca conseguiu. Ele gerou um RPG online que flopou. E que estamos aí, né? Eu acho que se fosse para falar que jogo que eu mais quero ver de Star Wars é Knights of the Old Republic 3.
É, o Knights of the Old Republic ele é relevante até hoje, né? Ele lançou, fez escola. Foi, como você falou, lançou as sementes aí pro que viria a ser o Mass Effect, também pro Dragon Age.
Exatamente.
Acho que foi um dos primeiros que trouxe essa possibilidade de customização do personagem daquela forma, de você poder escolher se ele vai ser bom, se ele vai ser ruim, de você moldar a história mesmo, né? Que foi o que tornou o Mass Effect famoso, inclusive, as opções de diálogos, de você poder, em tese, alterar a história do jogo.
Bom, essa é a nossa lista. Eu acho que a gente entra nas duas questões finais. A principal seria... Tiago Brigato, o que você acha que o futuro reserva para esses jogos Star Wars, tendo em mente todo esse sucesso que a gente falou, que são todos da LucasArts, e vendo a dificuldade que a EA está tendo, a gente pode esperar grandes coisas? Ou...
Olha, hoje em dia é meio
botar
difícil.
Botar a mão no fogo pela EA?
Hoje em dia é meio difícil esperar grandes coisas da EA. Então, não consigo muito bem prever. Eu imagino que eles vão querer jogar para a torcida, tentar fazer vários estilos, assim como a LucasArts fazia, mas sempre jogando seguro. Acho que eles não vão querer arriscar, fazer nada muito, muito inovador. Mas eu imagino que talvez eles possam tentar alguma coisa de estratégia mais para frente. Eles vão tentar diversificar a franquia que eles têm em mãos.
Bom, e a outra pergunta seria: quais jogos de Star Wars você gostaria de ver? Você tem algum?
Olha, visto que eu não joguei nenhum, praticamente, desses que você
começa
citou.
Começa por essa lista.
Exatamente, mas eu morro de vontade de jogar o Knights of the Old Republic. Inclusive, eu tenho ele pro Steam, mas sempre aparecem outras coisas que se tornam prioridades. Mas eu tenho muita curiosidade.
Bom, eu todos os que eu gostaria de ver são sequências, né? E eu acho que... Eu não sei se a mão da EA ajudaria, mas seria muito interessante ver essas sequências, especialmente para ver hoje em dia, né? Como esses jogos seriam feitos hoje em dia. Obviamente, eu gostaria de ver uma sequência de Shadow of the Empire, outro personagem, outro protagonista, provavelmente, mas um jogo que trouxesse de novo esse nome, ou essa referência, e aquele cenário, aquela pegada. Gostaria de ver. Acho que Fallen Order abre um pouco essas portas. Como eu mencionei, gostaria de ver Knights of the Old Republic 3. Eu acho que, inclusive, é uma forma da BioWare limpar a honra dela, se ela quiser voltar para esse projeto. Que, né, Anthem não está fazendo nada pela BioWare. Talvez se a EA... Agora que a BioWare é da EA e Star Wars é da EA, eu acho que é um momento propício para a EA passar esse tipo de projeto para a BioWare se redimir aos olhos dos fãs. Mas, né, enquanto o Anthem continuar sendo Anthem, eu não acho que a BioWare vai mexer com nenhum outro projeto grande. Mas, né, adoraria ver isso acontecer. Gostaria de ver Star Wars Republic Command 2... Eu acho que Battlefront veio aí pra mostrar que tem como a gente explorar FPS em Star Wars. E a gente pode ter um FPS com personalidade, com história. A gente não precisa ficar preso a isso. Republic Command foi muito legal. Não custa nada fazer uma sequência, continuar aquela história, continuar aquele contexto. Seria massa. E por que não? Bota um multiplayer lá, explora. Temos o pessoal da Respawn que tá fazendo alguns jogos de tiro muito legais, como o Titanfall e o Titanfall 2, que agora está envolvido com Apex Legends, né? Então não sei se eles também teriam interesse e disposição para fazer esse tipo de jogo, mas tá aí um estúdio que eu acho que faria um projeto, fazia um trabalho excelente se tivesse Star Wars na mão. E por fim, Empire at War 2. RTS é um gênero que está sumindo. Quase todo título que a gente está tendo agora ou é relançamento ou é jogo indie, né? A gente mencionou Iron Harvest, que não saiu ainda. Tem Frostpunk, tem The Arbillions. Os jogos que estão saindo são experimentações de RTS, nem são RTS puros, né? Então não vejo por que não entrar nesse terreno, trazer Star Wars pra cá de novo. Talvez falar com o pessoal que fez os últimos jogos de Warhammer, né? Que também que continua lançando. Warhammer talvez é a única franquia que continua lançando jogo no gênero de estratégia hoje em dia, com resultados variados, mas tá fazendo. Talvez com IP maior na mão, vai que, né, a gente tem um projeto comercial mais bem sucedido.
Acho que o que eu mais gostaria de ver, na verdade, seria um remaster do Knights of the Old Republic. Não precisava nem atualizar muito o visual, mas trazer alguma atualização na jogabilidade. E eu acho que a gente pode ter esperança nesse sentido, porque a chefona do Star Wars, que eu não vou me lembrar o nome agora...
É Kathleen Kennedy?
Isso. Ela já disse que queria estar interessada numa adaptação para os cinemas ou para a TV do Knights of the Old Republic. Então, quem sabe não vem um joguinho por aí.
Este episódio de Pacote Expansão vai ficando por aqui. Thiago, obrigado. Até a semana que vem.
Até a semana que vem. Não esqueçam de seguir a gente no Twitter, Pac de Expansão, no Instagram, Pacote de Expansão. Também estamos no Facebook. Contamos com seu feedback, queremos seus comentários, suas sugestões. E também não deixe de compartilhar com a galera.
E é isso aí. Até a próxima. Vida longa e próspera.
Este podcast é produzido e editado pela Elis Studios.